que vem habitar em nós, amém. Morar conosco. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar de verdade. Por essa razão, vós orareis. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Aleluia! Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oração, né? Amém? Está dando fim. Amém. Espera, acho que tem. Peraí, deixou. Ficou melhor? Não, acho que. Ah, é. Amém. Senhor Jesus. Amém. Acho que esse é um tema. Eu acho que não sei se tem nenhum cristão totalmente preparado para poder falar 100% de oração, né? Porque. Eu acho que todo cristão tem nele aquela sensação de que eu deveria e poderia orar mais. Né? Com certeza, isso é uma coisa importante, porque, irmãos, a oração ela é a nossa vida. De tal forma que, quando o Espírito Santo ele habita em nós, né? Porque nenhum cristão é cristão sem a habitação do Espírito Santo, ele vai nos conduzir a um relacionamento, não é? E um relacionamento, ele tem a parte de mais profunda, que é a comunhão. A comunhão é o falar também, né? Então, numa parte de relacionamento, uma das situações que a gente precisa ter é aprender a conversar e falar. Não é isso? Toda vez que um casamento, muitas vezes, passa por problemas, um dos problemas que a gente tem é a comunicação, não é? E oração é falar com Deus. Mais para baixo, sim? Mais para baixo? Ah, eu? O microfone. Aqui? Tá bom? Sim? Para cá? Aê, beleza. Tá bem. Irmãos, então, poderia simplesmente falar assim, oração é falar com Deus. E tá certo, né? Isso diz muita coisa, fala tudo o que precisa falar e resume bem, e ao mesmo tempo seria um assunto que a gente passa a vida inteira falando de oração, porque é a vida inteira do cristão, você vai orar, amém? Então isso não esgota aqui, a ideia não é a gente falar tudo sobre oração, porque é impossível falar tudo sobre oração, tá? Mas a ideia é a gente ter algumas questões que a gente precisa descobrir sobre oração. A oração ela é um meio de graça. Então, além da própria presença do Senhor em nós, ela é uma forma que o Espírito Santo, Deus, escolheu de derramar a graça sobre nós. Amém? Amém? Irmão, meio de graça, imagina você tendo uma vasilha de azeite ou tendo um copo vazio, certo? A graça está no pote de azeite e o copo vazio sou eu. A oração é quando eu pego o copo de azeite e viro no copo. Amém? Amém?
Amém.
É um meio de graça, certo? O azeite flui e enche o copo. E à medida que ele enche o copo, esse azeite ele pode ser utilizado. Eu posso tomar, eu posso colocar na comida, eu posso preparar um alimento, certo? Enquanto ele está na vasilha, ele não não é dispersado sobre o copo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus nos usa como vaso, não é isso? Amém? Então, se nós somos um vaso de Deus, nós precisamos ser cheios de Deus. Amém? E a oração é o meio pela qual o Senhor usa para isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós... Outro meio de graça que Deus usa para falar conosco é a palavra. Certo? Pela palavra de Deus, nós conhecemos a mente de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus. Certo? Certo. Então, se eu tenho palavra sem oração, eu tenho muito conhecimento e é muito fácil me tornar arrogante e orgulhoso. Porque, irmãos, a palavra de Deus se torna uma mera conhecimento, uma mera doutrina. E aqui doutrina, quando eu estou dizendo, não é a sã doutrina, tá? Mas é simplesmente aquele conhecimento que enche sem gerar fruto. Por outro lado, se eu tenho oração sem palavra, eu estou propenso a cair em fanatismo, a cair em ser levado por todo o vento de doutrina, não é? Nós precisamos das duas coisas, amém? Oração e a palavra,
amém?
Amém. Mas eu quero começar com algumas situações que eu acho importantíssimo. Vamos abrir Mateus 6, 5 a 8. Porque isso daqui é o próprio Senhor ensinando como a gente orar. Irmãos, são poucas coisas, poucas palavras. O Senhor, interessante, ele não era um homem de muitas palavras, né? A gente imagina hoje pregadores falando 3, 4, 5 horas seguidas. O Senhor, acho que se você for às pregações dele, não demorava meia hora, 20 minutos, né? A oração mais longa do Senhor na Bíblia é João 17. Se você seguir a oração inteira lendo devagar, você vai demorar 3 a 4 minutos. Oração em público. Tá? Por que eu estou falando isso? Olha lá. Ó. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, a primeira coisa que é importante disso é que o Senhor recompensa quem ora. Não é isso que está escrito ali? Por quê? Se eu oro, a oração vai gerar uma recompensa. Ou louvor de homem, ou louvor de Deus. Se eu oro para ser visto, essa é a minha recompensa que eu deveria receber de Deus, eu já recebi do homem. Então Deus não vai me dar. Concorda? Está escrito isso ou não está? Vamos para o próximo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu que vê em secreto te recompensa. Irmão, oração tem recompensa. Amém? Deus não manda você orar e não vai te dar nada por orar. Não ora por orar. Porque Deus sabe, irmãos, que nós precisamos. Irmão, vocês entendem? Nós precisamos. Nós precisamos de tudo. Tudo. Nós temos carência de tudo, irmãos. Irmãos, nós estamos num mundo que eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente vive atrás de coisas, porque nos falta. Depois que o homem saiu do Éden, falta. Concorda? Vamos para o próximo. E orando, não useis de vãs repetições como gentios. Irmãos, aqui tem uma coisa sensacional que o João comentou na mensagem ontem. Quando os monges tibetanos, né, ou qualquer tipo de prática ascética, eles vão relacionar a oração, as orações deles elas são monótonas e repetitivas, porque eles acham que se eles não orarem dessa forma, Deus que eles estão orando não vão os ouvir. Então eles oram a mesma coisa, o mantra. Irmãos, o mantra é isso: eu quero comida, 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 eu quero comida. É isso. O que o Senhor fala? não useis de vãs repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que Deus está dizendo? Você não precisa disso. Você precisa pedir.
Amém.
Onde que entra isso? A mulher com fluxo de sangue, ela chega para o Senhor, qual que é a oração dela para Deus? Quando ela está no meio da multidão e estão impedindo, o que ela fala? Isso, mas ela grita: Senhor, me salva. Irmãos, isso foi uma oração. Pedro, afogando no mar, quando ele pediu para ter o Senhor, ele orou: Senhor, salva-me, senão perecerei. Concorda? Quanto tempo demorou a resposta? Imediato, irmãos. Irmãos, a gente não precisa fazer textos, explicar para o Senhor o porquê que eu preciso ser, entendeu? Senhor, eu preciso de tal coisa, porque se eu não tiver, não vai fazer, não terá. Irmãos, eu não estou, por favor, não é condenação. Irmãos, pelo amor de Deus, tá? Estou falando porque a gente às vezes tem esse costume. Senhor, olha, se o Senhor não fizer isso, não vai acontecer, não vai acontecer. Cada vez que eu me vejo orando assim, eu lembro do meu filho falando comigo, tá ligado? Papai, eu quero tal brinquedo, porque se o brinquedo assim, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer tal coisa. Ele está querendo me convencer, não é? Irmãos, quando a gente ora assim, a gente está querendo convencer Deus que eu preciso do que eu estou pedindo. Aí, continua, irmão. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus o sabe o de que tendes necessidade antes de lho. Irmãos, eu quero que, se isso ficar na mente dos irmãos hoje, para mim é uma vitória. Porque assim, isso foi uma luta para eu entender. Uma vida. Deus é onisciente. Deus, ele é onisciente. Não existe nada que aconteça em qualquer parte do universo, ontem, hoje, amanhã, eternamente ou no passado, que ele não saiba. Não existe nada que não tenha passado pelos nossos corações ou passará no futuro de o último homem que nascer na terra que ele não saiba. Não existe nada que venha na mente dos anjos que ele não... Irmãos, não existe célula que funcione em reação molecular atômica que ele não saiba. Não existe elétron ou partícula top quark, o cacete A4, que vai mexer e que vai vibrar que ele não saiba. Irmãos, isso é um absurdo.
Amém.
É absurdo. É absurdo como a gente chega diante de Deus achando que ele não sabe. Irmãos, ele sabe o que você vai sentir. Ele sabe o que você vai sonhar. Ele sabe a dor. Ele sabe a dor, irmão. Ele sabe a dor. A coisa mais difícil que tem para uma pessoa falar para outra é tá doendo. Porque um médico, você mesmo sendo médico, se você não passar pela experiência, você não sabe o que significa doer. Quem teve cólica de rim, ouve de falar de cólica de rim, mas não sabe o que é passar por uma cólica de rim. E mesmo a representação de dor para as pessoas é diferente. Ele sabe. E não bastasse ele saber da onisciência dele, ele se tornou homem. E ele provou essa dor.
Amém.
Jó fala para Deus: você é Deus, você não sabe o que é ser homem. Ele falou, só que Deus sabia o que Jó estava passando. Irmão, ele é eterno. A gente não tem noção, mas Deus sabia antes da vinda do Senhor Jesus Cristo o que era a existência humana, porque ele está fora do tempo. Você tem noção que Deus na eternidade ele já era Jesus encarnado? Ele não era o Jesus que estava por vir. Ele já era ele já tinha sido crucificado. O que a Bíblia fala? O sangue vertido antes do mundo. Na eternidade, ele já tinha passado pela encarnação. Irmãos, é isso, ele é eterno. Por favor, ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu vou passar. Ele sabe o que meu filho vai passar. Ele sabe cada uma das nossas dores, todas elas. Todas elas. Por favor. Diante do Senhor, não chega mais dele, diante dele, falando que, como se ele não soubesse. Estou falando isso, irmãos, como irmão, porque eu já fiz isso diante de Deus. Um dia o Senhor me mostrou. Foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Eu chegar diante e falar, Senhor, perdão. Porque eu te tratei como se o Senhor não soubesse. E eu sinto que foi isso que Jó sentiu quando ele falou, Senhor, antes eu te ouvia de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele fala, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Irmãos, e eu quero falar do coração para coração aqui. A gente pode orar porque ele nos colocou numa posição que nós podemos orar. Quando o Senhor fala para... Olha que coisa interessante. O Senhor ele só cita o nome, o vosso Pai. Deus, o vosso Pai. Irmão, você nunca está orando para um Deus Criador que não é seu Pai antes. O Criador de todas as coisas, aquele que fez na existência, trouxe do que não existia a vida. Irmãos, ele é Pai. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, irmãos. Todos nós nascemos dele. Ele quis trazer a existência. O coração dele é gerar vida. E vida em abundância. Irmãos, outra coisa, irmãos, é que como Pai, ele diz que ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Uma coisa muito importante na oração é que além de você orar para o seu pai, você não está orando para o seu pai, irmãos, de uma posição inferior. Os irmãos já pararam para pensar nisso? A gente sempre... A direção de oração é realmente, a oração é para o céu, nós não estamos orando para um corpo celeste, nós estamos orando para uma entidade, nós estamos orando para o sol, nós estamos orando para Deus, o Criador de todas as coisas. Mas o que, que ele fala? Nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Quando você tem uma corte, você tem um trono, que é o trono do rei, e o trono dos príncipes fica à direita ou à esquerda. Certo? Ele pode estar um pouco abaixo ou ele pode estar na mesma altura. Mas ele não está na mesma posição que as pessoas que chegam para o rei. Os irmãos, entendem isso? Marquinhos, vem cá. Por favor. Você é um cara que não tem vergonha, então eu vou usar você. Amém? Quando o Senhor fala, por exemplo, vamos supor que o Marquinho fosse um rei, certo? Não, vou fazer diferente, você é o rei. Amém. Se eu estou numa situação que eu vou chegar para ter uma comunhão, falar alguma coisa para o rei, primeiro que eu preciso pedir permissão para poder entrar diante do rei. certo? Então eu não chegaria naquela porta nem entraria se o rei não me permitisse. Então primeiro eu tenho que chegar para o rei e o senhor me permite entrar? Não. Ótimo, eu ficaria fora. Amém? Posso entrar agora? Continue. Perdão. Ótimo. Irmãos, percebe o seguinte, ninguém chega no trono do rei se o rei não falar, vem no trono. Achegue-se a mim. Aí eu posso subir. Mas normalmente o rei estava no trono e eu chegava aqui, ó. Não é isso? Porque ainda assim eu não estou no mesmo patamar do rei. O que o senhor fala, irmãos? Que ele nos assentou nos lugares celestiais. Agora é o problema. Ele poderia falar que ele nos assentou nos lugares celestiais, não é isso? E eu poderia estar num trono aqui embaixo e num trono aqui em cima, não é assim? Mas tem uma frase, nos lugares celestiais, em
Cristo.
Aonde Cristo está? Sentado à destra de Deus. O que que o Senhor quis dizer com isso, irmãos? Quando você ora para Deus, a posição sua como filho é falar com o Pai no ouvido do Pai.
Amém.
Porque você está à direita.
Amém.
Cristo está onde? Sentado à direita.
Amém.
Ele não está abaixo, ele não está acima, ele está à direita e ele é Deus.
Amém.
Quando Cristo sentou no trono, irmãos, nós sentamos no trono com ele.
Amém.
E ele nos chama para conversar face a face.
Amém.
Amém? Obrigado, Marquinhos. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Senhor Jesus. Irmãos, muito mais importante às vezes do que o que nós vamos falar, né? O que nós vamos pedir, o que nós vamos querer, é com quem a gente está falando. Você está falando com o seu pai. Você não está falando com um estranho, você não está falando com um governador. Ele é tudo isso. Mas ele é seu pai.
Amém?
Amém?
Amém.
E você está falando face a face com ele. E esse pai sabe tudo que você tem necessidade antes mesmo de você pedir. Só que como meu filho, né? Meu filho tá, é fantástico, meu filho está me pedindo um canivete. Meu cunhado, né? Não sei se ele vai ouvir essa mensagem, mas ele sugeriu um canivete para o Lucas. Porque não tem problema nenhum, o que ele sugeriu canivete é justamente para pescaria, para cortar linha, porque não tem, às vezes não tem alicate suficiente que consiga cortar. Até aí tudo bem. Meu filho gostou de qual canivete? Um canivete tático. Aqueles desse tamanho que abre. Né? Entendeu? Irmãos, eu amo meu filho. Por mais que ele me peça um canivete tático, ele vai ter um canivete tático? Não! Não é? Irmão, quantas vezes você não pede um canivete tático para Deus? Ou não pediu uma arma mais do que um canivete tático? Ou às vezes uma bazuca, um míssil, uma bomba atômica, né? Muitas orações nós, a gente está pedindo uma bomba atômica para Deus. Irmão, você vai ouvir não, com todo o amor no coração. E vou te falar, eu não fico nem triste de falar não pro meu filho. Nem me pesa quando eu falo, ah, eu quero canivete, vai. Fala, filho, você não vai ter. Não vai ter. Agora, e quando ele fala para você, eu tô com fome. Eu quero comer. E você sabe que é fome de verdade, não é fome de besteira. Ele tá um tempão sem comer. Você fala assim, não, você precisa ficar magro? Vocês falariam isso? Por que que a gente acha que Deus vai falar isso para a gente? Amém?
Amém?
Irmãos, Não tem nada que você e eu vamos precisar de verdade, que Deus não vai dar. Irmãos, nós temos que ter essa segurança de oração. Amém? Eu preciso de saúde, Deus vai te dar doença? E por que que a gente trata Deus assim? Irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas o espinho da carne não foi Deus que colocou. Deus permitiu o espinho na carne. Mas eu não sei se vocês lembram, o espinho na carne era um mensageiro de? Deus permitiu? É muito diferente dele colocar, não é? Irmãos, uma coisa é eu pegar meu filho e eu bater no meu filho. E muitas vezes a gente atenua o que a palavra fala, mas a palavra de Deus fala que Deus é um pai que ama e açoita, açoita. Lembra açoite lá? Açoita. Não está falando que ele dá cintadinha. Palminha na bunda, tá bom? Açoita. Que Deus açoita a todos a quem ama. E a todo filho que recebe. Tudo bem? Mas isso, Deus não é assassino. Ele fala assim, eu não vim para matar. O diabo é assassino e ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o açoite do pai não mata o filho. Não mata o pinto. Não é? Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa ter certeza na oração. Que o mal que nos vem para nos destruir não é de Deus. E a gente precisa ter clareza. Senhor, essa situação está vindo para roubar, matar ou destruir em qualquer aspecto da minha vida? Qualquer aspecto, irmão. Roubar seu tempo, roubar seus filhos de você, roubar sua vida de você, roubar seu dinheiro de você. Irmão, se está, não é de Deus. E isso é um outro aspecto da oração. Porque à medida que a gente ora e Deus, a gente conhece quem Deus é, a gente ganha discernimento. Amém?
Amém.
Amém. Bom, nós vamos abrir agora Mateus 7:7, por favor. Esse é o próprio Pai falando, né? Olha o que ele fala. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Irmão, Deus está falando assim, pede e eu vou ver se eu vou dar?
Não.
Deus está falando assim, olha, se você pedir bem, você vai ganhar? Está escrito isso? Não. Buscai e? Batei e? Vamos para o próximo? Pois, todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmão, eu lembro de um... E pode continuar, porque isso é importantíssimo, tem tudo a ver com isso. E qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Pode passar, irmão. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Pode passar. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Coisa interessante. Quanto mais vosso Pai que estás nos céus, não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmão, um detalhe. Está escrito o quê? Boas necessidades ali? Está escrito o quê? Dádiva não é necessidade. Ele não está falando de orar pedindo necessidade. Isso é presente, irmão. Quantas vezes a gente não fala assim, não, o Senhor não vai me dar nenhum presente porque Ele é um pai bom, Ele é um pai justo e eu acho que se eu ganhar presente eu vou ficar mimado. Irmão, eu pensei várias vezes assim. Eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim, eu pensei. Não é isso? Porque eu já ouvi isso. Tá? Ali não está explicando necessidade, esse pedido de oração não está relacionado à necessidade, está relacionado a presente, recompensa, gratificação. Interessante que o Senhor falou de necessidade, não falou? Ele falou de pão e comida, certo? Vou te dar um... Mas quando ele vai falar que você dá boa dádiva, ele não está falando de necessidade. Porque ele já entendeu... Irmão, olha só, vamos lá. Uma pessoa boa, pensa um cara bom. Senhor de idade velho sentado que não dá risada. Ele fala de alegria. Irmãos, Deus é o Deus de toda alegria. Você já viu alguém cheio de alegria, Marquinho, que está de sisudo o dia inteiro? Irmãos, passo próximo, por favor. Tudo, pois, quanto pedirdes aos homens que vos façam, assim os fazei também a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Parece que não tem nada a ver, né? Não parece? Mas Deus está ensinando duas coisas. Uma que Ele vai ensinar a gente a orar. Ele está pedindo para a gente orar. Ele está falando que se você pedir... Ele vai te dar mais coisa. De graça. Ele está dizendo a oração, certo? E ele está falando como que você vai viver com os homens. Se você quer que alguém te trate bem, trata bem. Se você quiser ter bom relacionamento com as pessoas, cuida delas. Você quer ser cuidado? Cuida delas. Você quer viver em paz? Procure a paz com elas. Irmãos, Deus está falando em relação a ele e em relação aos homens. Você imagina alguém que recebe presente toda hora e tem a casa cheia de presente e está super de bem com a vida com a casa cheia de presente. Esse cara vai virar um acumulador ou ele vai sair dando presente para todo mundo? Hein? Agora imagina eu sabendo o seguinte, se eu abençoar uma pessoa e essa pessoa for muito abençoada, e ela estiver super bem, ela vai fazer o que com as pessoas à volta dela? Ela vai abençoar também. E essas pessoas que estão à volta dela vão aprender que ele foi abençoado por Deus, e vão até Deus. E essas pessoas vão começar a abençoar, porque elas não vão ficar no, na pessoa, mas vão até a fonte. E a fonte abençoa. E eles vão abençoar também. Irmãos, o que vai acontecer? A terra vai ser cheia da glória de Deus. Esse é o coração do Pai. A gente tem uma visão, e aqui eu vou falar um pouco a respeito de questão religiosa, não é nada contra o catolicismo, pelo amor de Deus, tá? Nada disso. Mas existe uma visão do catolicismo, que era passada, que um sinal de humildade era pobreza. Tá certo? E isso foi passado. E humildade humildade não tem nada a ver com pobreza. Tá bom? Deus, ele nos abençoa, certo? Com o intuito de que nós estejamos satisfeitos e para que nós abençoamos as pessoas. Esse é o primeiro começo. Deus nos conduz à maturidade, a aprender a estar satisfeito em toda e qualquer situação, para não viver sendo um buscador de bênção, mas ser um buscador dele, a fonte da bênção. Amém? Irmão, Deus nos conduz a orar. Amém? Irmão, Tiago 5,16. Confessais, pois, aos... não vou começar nessa primeira parte, eu vou para a segunda parte, tá? Mas vou ler. Confessais, pois, os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aí, olha o que fala. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Súplica é um tipo de oração. Passo próximo. Eis que eu queria falar. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em algumas versões fala paixões, em algumas versões, outras versões fala dores. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Passo próximo. E orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Irmão, quantas vezes a gente não pensa que os homens do Velho Testamento eram seres superiores? Que não tinha dor, não tinha sentimento, não passava fome. Era um ser angelical encarnado. Quem pensou nisso já? A gente tem uma ideia de que os homens da Bíblia eram super-heróis. Eu quero falar uma coisa para você, eu gosto de super-herói para cá, chuchu, mas... super-herói é fantasia, né? Super-herói é fantasia. Mas os homens da Bíblia não eram fantasiosos. Reais. Irmãos, ele está dizendo que Elias era homem como a gente. Irmão, Elias teve cólica de bebê? Teve. Tinha dor de barriga? Tinha dor de barriga. Encravou unha de Elias? Provavelmente encravou. Provavelmente tinha bicho de pé naquela época também, né? Tinha, irmão. Tinha. Passou fome? Passou fome. Irmão, nos 3 anos e meio que ele orou, o que a gente esquece é isso, né? Nos 3 anos e meio que ele orou, eu acho assim, a Elias era homem semelhante a nós, e orou por 3 anos e meio e não choveu, e ele ficou num palácio cheio de banquete e o povo passando fome, não foi isso? Foi isso que aconteceu com Elias? Não. Elias foi para uma torrente de água, e ele bebia água e trazia comida de corvo. Quem acha que o corvo trazia um filé mignon? Quem acha que o corvo trazia um filé mignon? Não, que carne. Irmãos, corvo é um animal que ele esqueci a palavra, mas ele come carniça. Carniça. Não era carne? Deus podia permitir que vinha um animal recém-morto, mas era um animal recém-morto, irmãos. Não era cozidinho. Então, não é? Eu também achei. Mas, irmão, vamos pensar a realidade. Você está numa terra que está morrendo tudo. Você acha que vai ter muito gado vivo? 3 anos e meio de seca. Você acha que o pão que vai vir é um pão super macio? Fermentação natural, quentinho. Foi. Irmão, você sabe o que é duro dizer pensar? Que Elias pediu para parar de chover e não ter água durante 3 anos e meio. E ele passou com o povo tudo que o povo passou. E ele não era idólatra como o povo que ele estava pedindo para ser tratado. Bom, homem semelhante a nós. Quando ele pediu para... E quando ele foi para outra terra, a outra terra que ele foi também estava passando por seca. Porque quando ele pediu para não chover, não choveu em toda aquela área. Por quê? Porque, os irmãos, não sei se sabem, mas não existe fonte de água em Jerusalém, em Israel. Os irmãos sabem disso? Não existe rio que nasce em Israel e percorre Israel inteira. O rio, ele nasce na Síria, colina de Golã. Toda fonte de água da região está na colina de Golã. Chove no monte, enche o rio desce e passa por Canaã. Não choveu na Síria, não tem água para baixo. A Síria inteira ficou seca por causa da oração de Elias. Irmão, ele fala que ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. A gente fica irritado com fome? Você imagina se ele não ficou irritado? Não é? E o que que Tiago está falando? Ora, porque ele orou, pediu e foi ouvido. Não é isso? Fervorosamente. Amém? Amém. E agora eu quero uma última parte, Samuel 1, 9 a 13. São exemplos de oração, né? Eu estou citando essas coisas porque às vezes a gente... irmãos, eu li muito a Bíblia na minha vida com uma visão fantasiosa da Bíblia, não com uma visão real, né? A Bíblia é um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus, e esses homens passaram na pele aquilo que eles estão escrevendo. Porque Deus não mente. Tá certo? Amém? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, pode passar. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente me atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pode passar. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém Ana não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Próximo. Ele disse: até quando tu estarás embriagada? Aparte-te esse vinho. Próximo. Porém, Ana respondeu: não, senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém veio derramando minha alma perante o Senhor. Amém. Irmãos, o que que eu quero chamar a atenção para essa oração? Deus, ele é onisciente. Se você orar no coração, Deus vai ouvir. Se você orar alto, Deus vai ouvir. Se você gritar, Deus continua ouvindo do mesmo jeito que se orar no coração. Mas ela fala uma coisa impressionante. Ela fala: eu venho derramando a minha alma. Existem orações que nós vamos derramar a alma perante o Senhor. E aqui eu quero falar de um outro tipo de oração, que é uma oração que eu aprendi, que é o gemido do Espírito. O gemido do Espírito é uma oração. É quando você não tem a mínima força para conseguir falar nenhuma palavra, você está amargurado acima da sua capacidade e você só consegue gemer e chorar.